Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos do Conhecer Barcelos, mantemo-nos no Monte da Franqueira, hoje com olhar sobre a estação subjacente das ruínas do Castelo de Faria. Ruínas de um povoado que ali viveu na Idade do Ferro, 3 mil anos antes de Cristo, visível no muralhado duplo de pedra solta e irregular, nas habitações de planta predominantemente circular, bem como outras estruturas anexas da planta retangular, possivelmente destinadas a guardar o gado, a par de outros achados, sobretudo fragmentos cerâmicos que nos remontam à Idade do Ferro, mas também a outras civilizações que por ali ficaram ao longo do virar dos séculos e, ao que tudo indica, viria já desde a Idade do Bronze. Não podemos esquecer a localização estratégica deste local, que acolheu diversas civilizações em diferentes épocas. A visita é guiada pelo arqueólogo municipal Cláudio Bruxato.
Quando se começaram a fazer escavações arqueológicas aqui no Castelo de Faria, as primeiras campanhas realizadas pelo Grupo Alcaixes de Faria colocou a descoberto um povoado de Idade do Ferro. E entre o material que aparecia muita cerâmica medieval do castelo, claro, aparecia muita cerâmica da Idade do Ferro, do povoado da Idade do Ferro, aparecia muita cerâmica romana, porque a parte poente do povoado teve uma grande ocupação durante a época romana. E também começaram a aparecer umas cerâmicas que não sabia bem o que é que era. É claro que os investigadores rapidamente perceberam o que é que era. É que começaram a aparecer cerâmicas da pré-história. E quando se escavaram os níveis mais antigos do povoado de Idade do Ferro, portanto, os primeiros das casas mais antigas, ao chegar-se aos níveis mais antigos, descobriram-se as lareiras, os restos das lareiras e os restos dos buracos de postes de construções de madeira, datadas da época do bronze, ou até mais antigo. Por isso, normalmente a Idade do Bronze está balizada 3000 a.C., 3500, eu digo 4000, que provavelmente é a ocupação ainda mais antiga, um bocado. Mas isto diz muito do sítio onde nós estamos. Até se vocês procurarem na internet o nome do Castelo de Faria e forem à página da Direção-Geral do Património Cultural, não aparece só o Castelo de Faria. A designação correta que nós damos a este sítio é Ruínas do Castelo de Faria e da Estação Arqueológica Subjacente. Portanto, há uma estação arqueológica, há um conjunto de épocas de ocupação deste sítio anteriores ao castelo. E se formos ao início, isto daria uma ocupação na parte final do Calcolítico, quando começa a Idade do Bronze. Depois temos uma ocupação durante a Primeira Idade do Ferro, portanto do século 8º, 7º antes de Cristo. Temos uma ocupação durante a Idade do Ferro plena, século 2º antes de Cristo. Depois temos, essa ocupação vai perdurar no tempo, começa no século 2º antes de Cristo e vai até ao século 3º, 4º depois de Cristo. Porque nós temos em 400 depois de Cristo nós temos aqui povoamento, nós temos aqui materiais, temos moedas, temos materiais romanos. É possível que este local, como tinha muita gente aqui a morar, e quando digo muita gente, eu vou dizer um número, vocês vão se rir, mas para aquela altura 500 habitantes era muita gente, baterá certo com estes números, era muita gente a viver no mesmo local e seria um centro administrativo romano importante. Nós temos a ideia que seria um vicus, uma unidade administrativa subsidiária das cidades. Era um local onde se cobravam impostos. Sabemos que no século V, na altura das grandes invasões dos suevos e depois da transição para os visigodos, este sítio era habitado, foi paróquia, não com o conceito que nós temos agora, mas foi um dos primeiros sítios do cristianismo no norte de Portugal. Chamava-se a paróquia de Petroneto, que é um topónimo que ainda existe do outro lado do monte. Foi ocupada durante a época visigótica, e depois deu origem ao Castelo de Faria. Portanto, isto é um sítio que tem milhares de anos de história.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho.
Barcelos é de facto rico em património edificado, mas também paisagístico. E este exemplo que encontramos no Monte da Franqueira, nas ruínas do Castelo de Faria e estação subjacente, oferece, sem dúvida, um belo momento de relaxamento em pleno contacto com a natureza, em simultâneo com uma viagem no tempo.
Conhecer Barcelos.
É um sítio especial, é quase mágico. Uma pessoa está aqui, estamos no verão, estamos aqui num sítio fresco, com muita sombra. Criou-se aqui um bosque de sobreiros que é um sítio sempre muito agradável de se estar. Pensou-se em fazer obras para reformular este sítio, para se levantar muralhas, montar torres. Este sítio funciona como ruína, para as pessoas também perceberem que os sítios foram abandonados. A própria destruição do castelo tem duas histórias interessantes. Dá origem a um convento e tem um cerco associado. Nós, quando vamos a Guimarães, não vemos lá combates, não vemos lá destruição, não vemos... Vemos um castelo que foi levantado. Portanto, muitas vezes tem que se tomar opções de gestão. Este sítio não é municipal. A administração deste local é estatal. É a Direção Regional da Cultura do Norte que tem a tutela deste local. É complexo fazer-se aqui a limpeza, que é um município que a promove todos os anos, a limpeza do coberto vegetal. E o projeto que nós estamos a negociar com a Direção Regional da Cultura do Norte é que se faça um circuito de visita com interpretação, para que as pessoas possam visitar estes sítios e ter aceder a esta história que não... De outra forma, não tem hipótese de ir buscar. Não há nenhum livro sobre isto, não há teses, há exercícios académicos sobre o local, mas não há nenhum livro de divulgação científica sobre o Castelo de Faria, e é pena, porque é um sítio que merece, não só por parte dos investigadores, mas também por parte do público. A maior parte do pessoal não sabe o que é isto, não sabe que isto existe, mas há de se trabalhar para mudar as coisas.
O facto de termos tido povoações aqui durante milhares de anos, já falámos aqui na localização estratégica do próprio castelo mais tarde, mas também é preciso que a terra seja rica para manter as pessoas cá ao longo de ano, claro, após ano.
A lógica de implantação aqui do castelo foi a mesma da implantação do povoado do calcolítico e do bronze. É a questão estratégica. Vigilância, sempre houve problemas com
a segurança.
Com a segurança, sempre houve problemas. Nós agora é que não pensamos as coisas nesses termos, que felizmente somos um país afastado das guerras há bastantes anos, pelo menos guerras no nosso território. A última fase de combate foi durante as guerras liberais, portanto isso foi em 1830, 32, 33, já vai há muito tempo. A lógica sempre foi a ocupação deste local pela sua qualidade estratégica. Mas se vocês pensam, mas está muito afastado dos centros de produção? Não. Nós, na zona onde está o convento da Franqueira, temos ali campos que são cultiváveis. E depois também temos de pensar que eu, para tirar agricultura, não preciso ter grandes campos e ter que lavrar os campos todos. A economia na Idade do Ferro era a criação de gado, semear centeio. O material que nos aparece aqui é centeio. E o centeio semeia-se à mão nos montes. Portanto, eles não precisam ter campos de cultivo próximos. Por acaso temos-los. Nós, como temos aqui o arvoredo, não conseguimos vê-los diretamente, mas nós temos nos territórios que os arqueólogos chamam os territórios teóricos, nós temos campos de cultivos aqui a 5 minutos, 10 minutos, a pé. Portanto, nós temos essa economia urbana. Nós sabemos que havia algumas unidades de produção nas zonas baixas, independentes, que depois trocavam com estes locais, porque aqui é onde havia o oleiro, onde havia o ferreiro, onde havia esse tipo de ofícios, que podiam trocar serviços com zonas produtoras. E tenho que vos lembrar que isto é muito próximo do mar. Um dos maiores tesouros que nós tínhamos e temos é o sal. Há muito material de idade romana neste povoado que são ânforas. Ânforas são uma espécie de garrafas, umas vasilhas enormes, que serviam para transportar vinho. Portanto, eles tinham vinho, importavam vinho, e exportavam alguma coisa para Roma, que era sal. Ou pasta de peixe salgado, que chamava-se garum. E a zona de Fão, a zona da Apúlia, a zona da Póvoa de Varzim, isto é todas as zonas subsidiárias do Castelo de Faria, eram grandes produtores de sal e tinham muito peixe. Penso que na Póvoa de Varzim havia tanques de salga de peixe, que era uma riqueza, e depois era um produto que era consumido em Roma como se fosse um produto de luxo. O princípio do garum, dessa pasta, é a gordura de peixe, pasta de peixe esmagada com sal. E eles usavam aquilo como nós agora usamos caldos Knorr para condimentar a comida. Eles faziam as mesmas coisas. Faziam a mesma coisa. Tudo levava garum. As receitas dos chefes, cozinheiros romanos, leva tudo com garum. Tudo levava garum. É um sinal de riqueza, é um sinal de importância. Utilizar a pasta de peixe que era importada da Ibéria. Outra coisa interessante é que nós, neste povoado, também encontramos cerâmica grega. do Mediterrâneo mais fundo, portanto, havia trocas comerciais. Nós temos que pensar que este local também era rico em estanho. Portanto, os povos de Idade do Ferro não eram nenhuns bárbaros, eles sabiam perfeitamente que havia matéria-prima aqui de qualidade e trocavam com os povos do Mediterrâneo. Tínhamos estanho, tínhamos algum ferro, tínhamos ouro e prata. Agora não temos, mas na altura tínhamos. Portanto, e esse material era matéria-prima que era trocada com essas civilizações.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
Já escrevi Alexandre Herculano em Lendas e Narrativas que este monte que se levanta ao pé do humilde convento é formoso, mas áspero e severo como quase todos os montes do Minho. Da sua coroa descobre-se ao longe o mar, semelhante à mancha azul entornada na face da terra. O espectador colocado no cimo daquela iminência volta-se para um e outro lado e as povoações e os rios, os prados e as fragas, os soutos e os pinhais apresentam-lhe o panorama variadíssimo que se descobre de qualquer ponto elevado da província de Entre Douro e Minho. Assim escreveu Alexandre Herculano em Lendas e Narrativas, e assim era, ao longe se avistava o mar e depressa o longe se tornava perto para estas importantes trocas comerciais.
Até às primeiras invasões árabes, a maior parte do pessoal que andava no mar era pacífico, eram comerciantes. Faz sentido que sejam amigos, porque os inimigos não vêm fazer trocas, porque os inimigos têm que andar à procura das coisas, e é mais fácil nós virmos fazer trocas e eu vir procurar ouro ou prata ou qualquer material e fazê-lo livremente trocando por algo. Tecidos, vinho, tecnologias que eles trazem, armas já transformadas, não é? Quer dizer, material, matéria-prima transformada. É mais fácil esse circuito do que eu vir conquistar e depois andar à procura, ter que deixar aqui um interposto militar que vá procurar se existe ou não, explorar e depois mandar. Nós temos evidências desde a pré-história, desde 3000 a.C., 4000 a.C., que essas trocas existiam.
Um sítio com milhares de anos de história, no concelho de Barcelos, as ruínas do Castelo de Faria e estação subjacente, que fica localizado no Monte da Franqueira. Quem sobe de Pereira, antes de chegar ao santuário, acede a um caminho em terra batida à direita rumo a Milhazes e pouco depois deslumbra este importante achado arqueológico do concelho de Barcelos, as ruínas do Castelo de Faria e estação subjacente que merece uma visita.
Conhecer Barcelos pelos trilhos do concelho. Venha conhecer Barcelos.